Destaques do Jornal da Aurora de hoje.
Extensão da UCS, campus universitário de Guaporé, destaca a importância da inteligência artificial na área do direito.
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Guaporé, Jair Elias Anata, fala sobre atividades do setor primário e a luta dos legisladores com a nova adutora da Corsã.
Cartório Eleitoral de Guaporé destaca a importância do e-título, um aplicativo desenvolvido pelo Tribunal Superior Eleitoral, que vai facilitar a vida dos eleitores em 15 de novembro.
Eleições 2020, diretorias da SIC Mostra Guaporé receberam candidatos à Prefeitura de Guaporé.
Paralisia infantil, a Secretaria da Saúde registra 70,84% de cobertura vacinal em Guaporé. Do público-alvo, cerca de 305 crianças ainda não receberam a dose da gotinha que salva vidas.
Estas e outras informações se confere só aqui no Jornal da Aurora.
Um programa tradicional, mas que se renova todo dia. Dinamismo, credibilidade, informação na medida certa. A partir de agora no seu rádio, Jornal da Aurora.
Meio-dia, 17 minutos. Olá, muito boa tarde. É um prazer estarmos juntos nesta quarta-feira.
Boa tarde. Hoje, 28 de outubro.
Tempo ensolarado em Guaporé e região. Temperatura em 24 graus e 4 décimos.
43ª semana. Passaram-se 302 dias. Faltam 64 para 2021.
Estação primavera, lua crescente.
Santo do dia, São Judas Tadeu.
Confira no Jornal da Aurora os indicadores econômicos e os preços dos produtos agrícolas.
O dólar comercial está cotado em R$ 5,74, poupança 0,11%, TJLP 4,91%, a taxa Selic é de 2% e o grama do ouro está cotado em R$ 345,90.
Cotações agropecuárias, saca do milho R$ 64,40, saca da soja R$ 151,70, suíno tipo carne R$ 5,50 o quilo, preços médios praticados na região.
Notícias da Paróquia Santo Antônio de Guaporé.
Às 19 horas, missa na matriz.
No Jornal da Aurora, você acompanha a previsão do tempo.
Previsão do tempo direto da Somar Meteorologia com Kátia Valente. Olá.
Olá, ouvintes da Rádio Aurora. Nesta quarta-feira, temos a presença do sol em grande parte do estado, mas aqui na nossa região ainda tem um pouco de umidade por causa do sistema que passa pelo mar. Este sistema empurra essa umidade aqui para a região, que pode se converter ainda em algumas chuvas, mas são chuvas fracas e isoladas. As temperaturas também não sobem muito, não. As máximas por aqui não devem passar na faixa dos 22, 23 graus em média. A tendência para quinta-feira é de que o tempo siga firme. A expectativa, em grande parte do estado, é de que a massa de ar seco predomine com os ventos do quadrante sul e com sensação de friozinho. Aqui na nossa região, nós vamos ter também a presença do sol, mas ele vem alternado com nebulosidade e com algumas chuvas isoladas. As temperaturas seguem bem amenas. E na sexta-feira, aí, finalmente, a nebulosidade começa a perder força e o sol deve predominar ao longo do dia. Mais uma vez, temperaturas amenas, abaixo dos 10 graus no início do dia e máxima que não passa dos 20 por aqui. Da Somar Meteorologia, Kátia Valente.
Obrigado, Kátia Valente.
O que acontece no seu mundo passa primeiro pelos microfones do Jornal da Aurora. Trânsito, política, cultura, eventos, segurança pública. Fatos marcantes são nossa pauta do dia. Jornal da Aurora. Jornalismo em tempo real no ar.
Notícias da cidade e região no oferecimento Belmundo, materiais de construção. Quem constrói com essa empresa, constrói com certeza.
Auto Tradição, sua casa, Volkswagen para Guaporé e região.
Sicredi, gente que coopera, cresce.
Rosseto Pneus, borracharia, balanceamento e geometria laser. Venha conferir nossas promoções. Telefone 3443-1311.
Casa do Agricultor, valorize o que é seu. Compre na Casa do Agricultor.
Inovar Incorporações, sinal de bons negócios. Telefone 54-3342-5472. Agora 12h20, vamos falar no Poder Legislativo.
Nós estamos recebendo o presidente da Câmara Municipal de Vereadores do município de Guaporé, o vereador Jairo Zanatta, do MDB, que falará então sobre o seu trabalho dentro do Legislativo Municipal e também da presidência da Câmara do município de Guaporé. O nosso bom dia.
Bom dia, Wilson Ricardo, bom dia ao Eduardo. Uma saudação muito especial aos ouvintes da Rádio Aurora.
Jairo, também uma notícia importante que tivemos essa semana, que é uma vitória de todos nós, né? Vitória dos vereadores, da rádio, do Ministério Público, da comunidade, enfim, a luta aí para a troca da tubulação aí da Corsã. Enfim, com toda essa pressão do nosso município, forças conjuntas, né? Tivemos aí, sempre colocando, né, que a Corsã que sempre atendeu bem o município, né? A nossa Corsã sempre foi, o pessoal sempre foi muito bem atencioso com todos, né? Sempre teve um atendimento bom, enfim. Mas a questão do caixa único, o dinheiro entra no caixa da Corsã do Estado e o dinheiro evapora. E as obras aqui em Guaporé quase nunca apareciam. Então agora nós temos aí essa força mútua de várias entidades e a população também, para que a gente tenha a renovação da adutora aqui de Guaporé. Como é que recebeu essa notícia, Jairo?
Sem dúvida, Wilson Ricardo, com muita alegria, pois toda a comunidade é sabedora da importância dessa obra para o município de Guaporé. Quem não lembra, lá no final do ano, no início desse ano, onde no auge do verão nós passamos final de semana sem água nas nossas residências. E, como disseste muito bem, um movimento de toda a sociedade participando, reivindicando, trabalhando para que tivesse uma solução essa questão da Corsã. Nós, de modo particular, através do Poder Legislativo, né, numa iniciativa lá, alguns meses atrás, do vereador Walter Mann, e apoiado por todos os vereadores da Casa, nós fizemos um documento e o encaminhamos ao Ministério Público. Eu e o assessor jurídico da Casa, o Lovato, estivemos no Ministério Público entregando diretamente ao doutor Cláudio para que fossem tomadas as providências cabíveis. Tenho certeza, ele deu seguimento, ele deu andamento e o resultado disso recebemos nessa semana com muito entusiasmo, com muita alegria, que é a licitação dessa obra tão importante e que já provavelmente a partir de janeiro, fevereiro, iniciará essa obra. Devo reconhecer também que o trabalho importante do gerente da Corsã do município de Guaporé, nós estivemos por várias vezes lá conversando juntamente com o vereador Homero, e ele é sempre muito solícito e nos dizia: há necessidade de se fazer um trabalho mais forte, porque se depender apenas do Estado, essa é uma obra que talvez vá ser licitada lá depois da metade do ano que vem. Então nós teríamos um resultado concreto a partir só de 2022, né? Então, sem dúvida nenhuma, é uma obra importante. O envolvimento da comunidade, de todos os poderes e de muitas entidades fazem com que haja a sensibilidade, houvesse a sensibilidade por parte do governo federal, do presidente da Corsã, até porque o nosso município contribui muito com a Corsã, né? Todos somos sabedores que arrecada-se no município de Guaporé mais de R$1 milhão por mês, e aquilo que a empresa investiu nesses últimos anos não chega a 10% daquilo que é arrecadado, né? Então, há necessidade desses investimentos, a sociedade cobra, tem direito, e nós temos que ter, sem dúvida nenhuma, essas melhorias para que evite constrangimentos, né, frequentes, como continua acontecendo todas as semanas praticamente, é num bairro tal, é na localidade tal, a falta de água, não há pressão suficiente, e isso certamente com essa obra virá a resolver, solucionar o problema de falta de água no município de Guaporé.
Falando também agora um pouquinho sobre agricultura, Jairo, esse ano aqui nós temos aí uma intensificação da laninha, né, que seria a diminuição das chuvas, e já estamos sentindo um pouco, né, o início dessa seca, o que lhe parece a esse momento da agricultura e também a situação dos agricultores, você que é conhecedor de causa.
Olha, Wilson, é lamentável, né, agora no início, praticamente no início de uma nova safra, nós darmos de frente com a estiagem. Eu tenho sido um defensor do homem do campo, né, por tudo aquilo que representa. E o exemplo disso é agora nessa pandemia que o país todo teve, com dificuldades em todos os setores, com a indústria, com o comércio, com a área de serviços, e a agricultura e a pecuária novamente despontou como a grande força do país, economicamente, na questão de empregos, em todos os sentidos. Nós viemos, acabamos o ano, tivemos o ano passado uma estiagem muito prolongada, que adentrou 2020, com perdas significativas de produção, né? Viemos na sequência com a entrada da pandemia, que dificultou muito, lá na metade do ano, aqui na nossa região, no município de Guaporé, tivemos chuvas muito fortes também causando dificuldades, e agora na abertura da primavera, né, cessaram as chuvas e nós estamos já numa situação muito crítica, não apenas porque está atrasando o plantio da safra de grãos, né, que é milho, soja, mas principalmente porque nós vivemos numa região onde a bacia leiteira também ela é muito forte, né? E o que está acontecendo no momento? As pastagens de inverno, que são extremamente importantes para viabilizar a atividade, elas estão tendo o ciclo mais curto. Elas não estão rebrotando, elas estão secando. E pior que isso, já estaria na época de semear as culturas de verão. E essas, alguns que semearam, teve dificuldade de germinação, aquela que germinou também está encontrando dificuldades para se manter e fará com que ali na frente tenhamos falta de alimentação, e todos são sabedores que quando se parte em qualquer atividade simplesmente comprando o alimento, e a agricultura é uma especialidade nisso, quando se compra a base dos alimentos, as atividades geralmente elas não são lucrativas, né? E o gado, nesse caso, é extremamente importante a pastagem para poder baixar os custos. Além disso, eu conversava essa semana com o presidente do sindicato, que o pai dele é produtor de uva e a linha 28, como a Félix da Cunha, né, são bons produtores, grandes produtores de uva no nosso município, e que as parreiras, os pés de parreira, já estão apresentando dificuldades. Tem agricultores que estão procurando molhar, levar água, mas nunca é suficiente para poder, né, colocar ao solo aquilo tudo que ele necessita, que é a água da chuva, né, que realmente vem a resolver o problema e a necessidade de todos os setores e de todas as atividades que se desenvolvem no campo. Torcemos, parece que há uma pequena perspectiva agora para esse final de semana, quem sabe lá Deus nos abençoe com uma chuva, né, para que possamos realmente começar o plantio e manter e recuperar aquilo que está em todas as propriedades do nosso município.
Obrigado ao presidente Jairo Elias Zanatto. Falando no Legislativo, os 11 representantes do povo retornaram ao plenário Roberto Baldasso para mais duas sessões
foram realizadas a 35 e 36. Durante os trabalhos, os legisladores apreciaram um projeto de lei encaminhado pelo Poder Executivo e apresentaram requerimentos escritos e verbais para a mesa diretora. O público, que segue sendo obrigado a respeitar o distanciamento social, utilizar máscara e higienizar as mãos na entrada da Casa Legislativa, acompanhou as sessões com cerca de 45 minutos. Desde o início da pandemia do coronavírus, Covid-19, os vereadores, em comum acordo, não estão utilizando os espaços das explicações pessoais e palavra dos líderes para manifestações, fazendo com que a permanência no Poder Legislativo seja a menor possível. O único projeto de lei foi aprovado por unanimidade. Na sessão 35, os parlamentares aprovaram sem discussão o projeto 68, que acrescenta os incisos 1º e 2º ao artigo 27 da Lei 1815, de 94, que dispõe sobre o parcelamento do solo para fins urbanos e a instituição de condomínios por unidades autônomas constituídas por duas ou mais edificações destinadas à habitação unifamiliar ou coletiva. Os vereadores voltarão a se reunir no dia 9 de novembro, visto que na próxima segunda-feira é feriado de finados. A 37ª sessão terá início às 19 horas. A mesa diretora deve, somente na próxima semana, divulgar a ordem do dia e os projetos que poderão estar inclusos para apreciação. Na sequência, vamos com informações da UX, curso de extensão. Destaca a importância da inteligência artificial na área do direito. Também sobre as eleições 2020, cartório, destaca a importância do e-título.
Você está acompanhando o Jornal da Aurora.
Agora 12 horas 37 minutos, voltamos a apresentar o Jornal da Aurora com destaque para as eleições 2020, cartório eleitoral. Milhares de brasileiros estão aptos para, no dia 15 de novembro de 2020, se dirigirem às milhares de sessões eleitorais espalhadas pelos 5.570 municípios para a escolha dos candidatos aos cargos nos poderes executivo e legislativo para a gestão 2021-2024. Devido à pandemia do coronavírus, uma série de medidas restritivas e sanitárias estão sendo tomadas pelo TSE e também pelo TRE para garantir a segurança de todos que participam ativamente do ato democrático. Além da obrigatoriedade do uso de máscara, higienização das mãos com álcool 70% ao entrar e sair dos locais de votação, da manutenção de distanciamento social nas filas e da orientação para que o eleitor compareça com a própria caneta esferográfica de tinta azul no dia da votação para assinar a lista de presença, o chefe do cartório eleitoral, Gustavo Lacerda, lembra os votantes que o e-título, aplicativo desenvolvido pelo TSE, que consiste na via digital do título eleitoral na palma de sua mão, passou a ser também importante. O app, que está atualizado, permite que o cidadão apresente apenas o seu perfil no aplicativo para ingressar na sessão eleitoral e votar. O objetivo é facilitar a vida do eleitor no dia da votação. O e-título é uma central de serviços e conta, além da foto do eleitor e seus dados cadastrados durante o recadastramento biométrico, com a consulta do local de votação, débitos com a Justiça Eleitoral, emissão de certidões de quitação e crimes eleitorais, entre outros. A novidade é que o eleitor poderá, no dia da votação, justificar a ausência na urna. O e-título traz segurança, economia e facilidade para todos, em especial os eleitores que não precisam mais se deslocarem aos cartórios eleitorais para obter o documento. O eleitor pode baixar o e-título, aplicativo gratuito para Android e iOS, nas lojas online no Google Play ou App Store.
Na nossa programação, nós estamos em contato com o professor Bernardo de Azevedo. Ele é professor de Direito, ele é pesquisador, advogado e vem conversar com a comunidade de Guaporé e região, porque a Universidade de Caxias do Sul, o campus universitário de Guaporé, vai colocar em pauta um curso que vai preparar para o futuro do direito. O futuro do direito aliado à tecnologia, professor Bernardo. Vamos falar um pouquinho sobre isso? O nosso bom dia.
Bom dia, vamos falar sim. É um prazer estar participando aqui das conversas com vocês. Esse curso, que é chamado de buraco de minhoca, né? Que é um termo que vem da física, aqui, que nós nos apropriamos aqui para fazer uma analogia, justamente porque o que a gente quer oferecer aqui nesse curso é uma jornada através do tempo e do espaço para transformar a prática jurídica de todos aqueles e aquelas que participam deste curso. Então, um curso voltado para o futuro do direito. Nós ministramos ali conteúdos como novas tecnologias, oportunidades do mercado jurídico, falando um pouco sobre novos modelos de advocacia, novas habilidades para o futuro, lentes para explorar o amanhã e também tendências do que está acontecendo e que podem vir aí nos próximos anos, né? Então, um curso que abrange tanto conhecimento teórico, conteúdos positivos, como também experimentações práticas. Nós fazemos dinâmicas em grupo, tudo para que os alunos possam aproveitar o máximo sua experiência e, consequentemente, desenvolver uma visão prospectiva do direito para que possam se inocular, enxergar riscos, oportunidades e se preparar para o que está por vir.
Quando a gente fala em inteligência artificial, de que modo ela cabe dentro do direito?
Cada vez mais, o Poder Judiciário e também os próprios profissionais da advocacia estão incorporando ferramentas de inteligência artificial para que possam aprimorar a sua atividade. Então, o Judiciário está utilizando já ferramentas para desenvolver e aprimorar atividades que são rotineiras e repetitivas, né, como atendimentos e envio de notas de expediente, questões relacionadas também a mandados de citação e intimação. Os advogados têm utilizado essas ferramentas como forma de tomar melhores decisões do presente. Então, hoje, cada vez mais os profissionais utilizam os dados constantes no Poder Judiciário para tomar decisões estratégicas no dia a dia. E a inteligência artificial vem, de muitas formas, favorecendo nesse sentido, proporcionando aos profissionais novos modelos, né, de atividade e, consequentemente, a tomada de decisões no presente cada vez melhor.
Professor, quem está nos escutando e que é leigo ou não faz parte da área do direito pode pensar: nossa, mas em algum momento essa tecnologia artificial vai substituir a pessoa, o advogado, o juiz? Como é que funciona isso?
Na verdade, essa é uma questão que é muito corriqueira, né? Se explora muito isso também em notícias, artigos, etc. Mas, na minha opinião aqui, já estudando bastante tempo esse tema, o que nós temos é uma possibilidade de automatizar tarefas que são rotineiras e repetitivas dos profissionais, né? E vamos pensar, a advocacia, por exemplo, ela tem uma série de atividades. O profissional da advocacia exerce atividade de peticionamento, de audiência, sustentação oral e assim por diante. E tem várias dessas atividades que elas são altamente cognitivas e exigem criatividade. E para isso, os algoritmos, a inteligência artificial ainda não está preparada. Então, nós não podemos pensar que simplesmente essas ferramentas vão substituir os profissionais. O que elas vão fazer na prática é auxiliar na tomada de decisões no dia a dia em questões que são rotineiras e repetitivas, que geralmente os profissionais não querem desempenhar.
Com relação ao curso, às inscrições, quem pode participar, como é que a gente adianta também, como as pessoas se inscrevem, quando ele vai ser, de que forma vai acontecer?
Perfeito. O curso é destinado tanto para estudantes de direito quanto para profissionais da advocacia, que são o nosso público-alvo, porque são profissionais aqui, sobretudo os advogados, já estão lidando com esse mercado e podem desde já se preparar. E os estudantes, da mesma forma, já podem incorporar esse pensamento, esse olhar prospectivo já na graduação, para que possam, quando eventualmente tomar decisões de ser profissionais da advocacia ou mesmo ir para o judiciário, já consigam ter uma dimensão ampla, né, do que está acontecendo, das tendências do cenário tecnológico e como tudo isso pode impactar na nossa prática jurídica.
As inscrições acontecem através do link, através da UX. É necessário entrar em contato com quem, professor Bernardo?
Esse curso está agora sendo oferecido em parceria com a UX. Então, são turmas agora que fechadas, né, exclusivas para a UX. E podem ser... Mais informações podem ser acessadas no próprio site da faculdade, né? Tem todas as informações ali mostrando o conteúdo programático, as aulas, como vão funcionar, os temas gerais. Então, tudo pode ser encontrado ali no próprio site da faculdade.
De 21, dias 21 e 28, então, do mês de novembro. Professor Bernardo, obrigado pela participação e até uma próxima oportunidade.
Eu que agradeço. Uma boa.
Agora 12 horas 44 minutos, na sequência vamos destacar informações sobre a paralisia infantil e também a apresentação dos candidatos à Prefeitura de Guaporé para as diretorias da SIC e da Associação Guaporé para eventos.
Você está acompanhando o Jornal da Aurora.
Notícias da cidade e região no oferecimento Belmundo, materiais de construção. Quem constrói com essa empresa, constrói com certeza.
Auto Tradição, sua casa, Volkswagen para Guaporé e região.
Sicredi, gente que coopera, cresce.
Rosseto Pneus, borracharia, balanceamento e geometria laser. Venha conferir nossas promoções. Telefone 3443-1311.
Casa do Agricultor, valorize o que é seu. Compre na Casa do Agricultor.
Inovar Incorporações, sinal de bons negócios. Telefone 54-3342-5472.
Agora é meio-dia, 51 minutos. A campanha nacional de vacinação contra a paralisia infantil entra na reta final. O público-alvo é estimado em 11,2 milhões no Brasil. O movimento Vacina Brasil é Mais Proteção para Todos é uma ação que ocorre simultaneamente à campanha de multivacinação, que vai atualizar a situação vacinal de crianças e adolescentes menores de 15 anos. Aqui em Guaporé, a Secretaria da Saúde está engajada desde o dia 5 de outubro para vacinar 1.046 crianças de 0 a menores de 5 anos. Até o momento, receberam a dose da vacina 741, ou seja, 70,84%. Entre o público-alvo, a maior cobertura está sendo registrada entre crianças de 3 anos, com 202 doses aplicadas, 84,17%. E a menor cobertura está em crianças de 1 ano, 177 doses, 55,31%. Não existe tratamento para a poliomielite e a única forma de prevenção é a vacinação, destacou a secretária Juliana Fossá, que faz um chamamento para que os pais e responsáveis levem as crianças para imunização até o dia 30, no Centro Municipal de Saúde e Estratégias de Saúde da Família. Hoje, no dia do funcionário público, somente o posto central está aplicando as vacinas.
12 horas e 51 minutos. Para finalizar, destaque para as diretorias da SIC da Mostra Guaporé, que receberam ontem os candidatos à prefeitura aqui de Guaporé. O evento aconteceu no auditório da SIC, com a participação dos diretores. Conforme o sorteio realizado no dia 22, contou com a presença de representantes de cada comitê eleitoral dos candidatos. Os primeiros a serem recebidos pelas diretorias das entidades foram os progressistas Paulo Vindo Mazzucci e Ivan Marcuso. A dupla seguinte a apresentar suas propostas foi os integrantes da coligação e Chegou a Hora da Mudança, composta pelos partidos PTB e PL, que tem como candidatos Adalberto Alorino de Almeida e Ivanir Lazaretti. Finalizando as apresentações, a coligação Guaporé no Rumo Certo, composta pelos partidos Cidadania, DEM, MDB, PSL e PDT, com os candidatos Valdir Carlos Fabres e Adalberto Bastian. Os três prefeituráveis tiveram 30 minutos para explanar sobre temas definidos pela organização do evento: infraestrutura industrial, apoio às empresas, segurança pública, Mostra Guaporé e turismo. Mais 15 minutos para falarem sobre temas de livre escolha, que totalizou 45 minutos.
Fica por aqui o Jornal da Aurora, que você pode ouvir novamente através do podcast no site rdaurora.com.br.
Produção Central de Jornalismo, Supervisão em Geral, Diogo Lazzarotto.
Encerra aqui o Jornal da Aurora. Acompanhe agora o correspondente Ipiranga, Rede Gaúcha SAT.
Um oferecimento Belmondo Materiais de Construção. Quem constrói com essa empresa, constrói com certeza.